Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio.
Hoje, nessa live, nós vamos ter a oportunidade de conversar com um psicólogo que é especializado em uma abordagem que se chama ativação comportamental. A gente vai descobrir o que é essa ativação comportamental e como, principalmente, ela pode ajudar pessoas que tenham depressão ou tenham transtorno bipolar a superarem os sintomas, a superarem os desafios, utilizando as estratégias e técnicas que existem na ativação comportamental. O psicólogo com o qual nós vamos conversar hoje, que é o Kurt, né?
Se você quiser se apresentar aí para todo mundo que está nos seguindo, que está nos acompanhando na live hoje, fique à vontade, Kurt.
Perfeito. Doutor, em primeiro lugar, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante sobre ativação comportamental para episódios depressivos, para transtornos depressivos. E meu nome é Kurt Remani, eu sou psicólogo, sou do interior da Bahia, de Guanambi. Me formei em psicologia em 2011, depois eu comecei a fazer uma carreira clínica e acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, e eu tive a sorte de poder testar a ativação comportamental em um ensaio clínico. Então a gente desenvolveu algumas formas de fazer ativação comportamental adaptado a uma cultura, principalmente uma população de mulheres que sofriam de depressão persistente ou recorrente. Então vai ser um prazer poder falar com vocês disso e mais uma vez, doutor Renato, obrigado.
Eu que agradeço, né, Kurt, por ter aceitado o convite para vir falar aqui sobre essa abordagem que talvez muita gente ainda não ouviu falar, outros que são profissionais da área provavelmente já ouviram falar sobre isso, né? Mas por que é tão importante assim falar de ativação comportamental? Tem um protocolo, né, internacional de tratamento de depressão, que é o CAMAT. Só o depressão bipolar saiu em 2016, depois o bipolar saiu em 2018, depois tiveram algumas outras atualizações. Mas lá tem uma coisa interessante, que ele coloca lá quais são as abordagens em psicoterapia com mais evidência, que tem mais estudos mostrando evidências e efeito claro na depressão, para melhorar a depressão, porque nem toda abordagem tem evidência científica. E lá, como sempre, aparece terapia cognitiva e comportamental com muita evidência, aparece outras que são menos conhecidas, como terapia interpessoal e de ritmo, que menos pessoas vão conhecer isso, e aparece a tal da ativação comportamental como tendo evidência científica, tanto para depressão aguda como para manutenção ao longo do tempo, né? Sim. Só que muita gente nem sabe o que é isso, né, Kurt? Nem sabe. Uhum. Que negócio é esse de ativação comportamental? Uhum. Então, para aqueles que estão chegando e nem sabem ainda o que é isso de ativação comportamental, o que você explicaria, assim, o que é ativação comportamental?
Bom, ativação comportamental, ela pode ser vista de duas formas. Primeiro, atualmente ela é vista como um modelo de psicoterapia que tem como objetivo ampliar, reengajar o paciente em estado deprimido a buscar um ambiente mais recompensador, prazeroso, satisfatório e de resolução de problemas. Então, basicamente, a terapia de ativação comportamental é estritamente voltada para reengajar o paciente a fazer coisas que o episódio depressivo o impediu de fazer. Basicamente é isso. Então, de forma mais específica, em cada sessão, o terapeuta vai, junto com o paciente, escolher alvos comportamentais para que ele possa realizar. Por exemplo, voltar a arrumar determinado ambiente de sua casa, revisitar uma irmã, um filho, uma tia, praticar um evento religioso, aos poucos, dentro das condições físicas e mentais e emocionais dos pacientes.
E onde que estão as raízes históricas aí da ativação comportamental? Por exemplo, isso é algo que nasceu lá na época do Freud, 100 anos atrás, ou isso é algo que foi depois dos behavioristas, ou isso foi algo que nasceu de técnicas da TCC? Quais são aí as raízes históricas do início da ativação comportamental?
As raízes históricas datam, até onde eu consegui buscar, de 1960. Eu gosto de dizer que muitas das terapias com maior evidência são antigas, elas não são exatamente novas. Muitas delas têm raízes históricas de mais de 50 anos. Então, lá na década de 60, um autor chamado Levinson, Peter Levinson, ele postulou que a depressão, comportamentalmente falando, estaria associada com um menor engajamento e menos contato com um ambiente prazeroso, recompensador, fortalecedor. Se essa é a essência comportamental da depressão, psicologicamente falando, então uma terapia efetiva seria aquela, os autores pensaram, o Levinson, o Fester também, eles disseram, bom, então nós vamos pensar numa terapia que possa reengajar o paciente. Então nós vamos ir para que esse paciente gradualmente volte a se comportar e que se comporte para obter recompensas prazerosas, recompensadoras, ou um termo mais técnico, reforçadoras. Então lá em 1960 essa técnica foi criada, inclusive o livro em que essa técnica aparece citada e testada foi um livro chamado, no português seria Lidando com a Depressão. Eu acho que esse livro não existe em português, do Levinson. Então ele criou um grupo, uma terapia para pacientes em grupo para pacientes com depressão, com uma lista de atividades para que eles escolhessem semanalmente para que eles pudessem se reengajar.
Isso é interessante, né? Quer dizer que desde o início a ativação comportamental está ligada ao estudo para depressão em específico.
Isso. Exatamente. Desde o começo ela foi concebida para isso, para depressão. Hoje ela está sendo testada para outros transtornos, por exemplo, o transtorno bipolar. Nós temos evidências que são poucas evidências e poucas de qualidade para exatamente a depressão bipolar. Geralmente ela é muito mais testada para transtorno depressivo maior.
O que pode vir com alguma surpresa para algumas pessoas que talvez não conheçam muita literatura e as pesquisas, né? Mas isso é normal em todo estudo de depressão, porque você tem a depressão unipolar, que é aquela que ocorre em pessoas que não têm transtorno bipolar, mas estão deprimidas. E você tem a depressão bipolar. A depressão unipolar tem muito mais estudos do que a depressão bipolar, por exemplo. No qual isso serve para mais estudos em terapia, mais estudos em medicamentos. Mas é fácil da gente extrapolar que provavelmente muitas das teorias e das abordagens modelos em terapia que funcionam na depressão unipolar funcionaria também para depressão bipolar. Seria uma extrapolação desse conceito. Isso acontece muito também nas pesquisas, porque a gente tem muito mais pessoas com o transtorno, com a depressão unipolar do que com a depressão bipolar, né? Então, já a ocorrência na sociedade, de modo geral, a gente tem mais depressão unipolar, né? E segundo, porque existe menos fatores confundidores para o pesquisador estudar. Então, quando ele está estudando apenas depressão unipolar, tem menos fator confundidor, o estudo fica mais simples, né? Fica mais puro o estudo quando eu estudo algo em depressão unipolar do que depressão bipolar, né? Então, isso não é uma questão só da ativação comportamental, né? Sim. Todas as abordagens, todos os estudos, medicamentos estudados, tudo isso tem esse viés.
Né? E interessante que é um alívio para os pacientes que têm transtorno de depressão no espectro bipolar, porque é uma terapia que dá um pouco de esperança e ela marca um certo... Ela se parece muito com a terapia que o senhor falou, que é a terapia do ritmo social. Uma das sementinhas da ativação foi parar na terapia do ritmo interpessoal, que você agenda certas atividades interpessoais com o paciente em depressão. Com um episódio de depressão bipolar. E, se o senhor me permite, parece que é um...
Vamos chamar de você, viu, Curti? Fica à vontade de chamar de você, viu?
Tá bom. É uma questão de... Eu sempre tenho esse perfil de tratar a pessoa com respeito, assim. Mas obrigado pela liberdade, professor. Enfim. Mas, enfim, a depressão bipolar é um quadro bem mais grave, não é assim? O prejuízo social que as pessoas apresentam parece ser bem marcante.
O prejuízo no funcionamento social, em várias esferas, né? Familiar, trabalho, escolar, costuma, na média, ser mais grave que na depressão unipolar. O que não quer dizer que quando a gente compara um caso isolado, que isso vai acontecer. Sim. Pode ser que você encontre alguém com depressão unipolar que tem uma perda de funcionalidade muito maior do que alguém com transtorno bipolar. Só que, na média, quando a gente pega toda a população, sem dúvida, o prejuízo é maior no transtorno bipolar. E talvez algumas pessoas estejam se perguntando assim, né, Curti? Uhum. Porque eu tô pensando em alguém que nunca ouviu falar em ativação.
Claro.
Pode estar se perguntando, quem é que faz essa ativação comportamental? A pessoa precisa ser psicólogo, ela pode ter uma, fazer um curso de formação, ela é fisioterapeuta, mas aí ela faz um curso, por exemplo, para fazer ativação comportamental. Quem é que está habilitado para fazer esse modelo de ativação comportamental?
Olha, essa pergunta, doutor, é muito importante e tem dois paradigmas, né? Lá fora é feita por mais pessoas de outras áreas, enfermeiros, assistentes sociais. Lá tem um tipo de... Nos Estados Unidos mesmo tem os counselors, os conselheiros, né? Tem outro também que eu me esqueci o nome. Todos eles passam por uma certificação para serem psicoterapeuta. Aqui no Brasil, a profissão de psicoterapeuta, segundo a lei, né? Pode ser exercida sem um pré-requisito. No entanto, geralmente, as pessoas com mais formação para fazer ativação comportamental são psiquiatras e psicólogo, tá? Agora, eu conheço pessoas da terapia ocupacional, conheço alguns enfermeiros aqui no Brasil e educadores físicos que trabalham com depressão, né? Que tem esse recorte, que utilizam estratégias de ativação comportamental com bastante resultado e com bastante cuidado profissional. Isso é muito interessante também.
É interessante essa questão de diferença de modelo no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Inclusive, muita gente se assusta, mas, por exemplo, nos Estados Unidos existe enfermeiro que prescreve, que é chamado de nurse practitioner, que no Brasil é totalmente proibido que um enfermeiro prescreva medicamento. Sim. Mas nos Estados Unidos tem esses enfermeiros que prescrevem medicamentos psiquiátricos para pacientes. Inclusive, muitos pacientes são atendidos por esses enfermeiros e não por médicos psiquiatras. Então, isso depende muito da lei vigente em cada país, né? Mas no Brasil é muito mais... A gente vai ver psicólogos fazendo terapia e médicos prescrevendo, por exemplo, né? Tem uma divisão bem mais clara nisso. E o que seria, então, essa ativação comportamental? Assim, já que a gente já viu a história de onde veio, a gente já viu, por exemplo, que é feita pelo psicólogo na imensa maioria das vezes. Psiquiatra eu pessoalmente não conheço, não quer dizer que não exista, mas eu não conheço especializado em ativação comportamental. Mas talvez é por desconhecimento meu, mas certamente deve ter psiquiatras por aí que são especializados na área. Como que é aplicado dessa ativação comportamental? Por exemplo, a pessoa vai lá, vai ficar anos fazendo ativação comportamental, será que é uma abordagem como às vezes a psicanalítica, que eu vou ficar 5, 10 anos deitado no divã, ou não? É diferente, é algo que já está planejado as sessões, como funciona isso?
Bom, só fazendo um complemento da resposta, geralmente os psicólogos que têm formação em terapia cognitivo-comportamental sabem fazer ativação comportamental, tá? Inclusive, se a gente pensar no ponto de vista de uma técnica, a ativação comportamental pode ser vista como um agendamento semanal de pequenas atividades, pequenas, para quem estiver ouvindo, no sentido de que elas devem ser adaptadas às realidades individuais, às possibilidades no ambiente, tá? Desde possibilidades financeiras, no sentido de, saia para comprar uma roupa. Tem algumas pessoas que podem ter dificuldades financeiras para esse planejamento. Ou então saia para um restaurante. A gente sabe da realidade de muitas pessoas e nem sempre é possível fazer esse planejamento com atividades que envolvam custos financeiros. Mas o ponto é, a ativação comportamental tem um elemento de agendar semanalmente uma atividade com grande chance de melhorar o nosso humor. Então, por exemplo, nessa semana, hoje começa domingo, né? Eu sempre faço um panorama assim, da minha semana. Então, essa semana eu tenho duas coisas muito importantes para fazer, que são assim, que eu preciso resolver e isso vai me dar alívio. Se eu postergar, eu vou me sentir mal, vou me sentir culpado, eu vou me sentir responsável, vou me sentir inferior e vou ficar mais triste, mais deprimido, se eu não fizer. Portanto, mentalmente eu já agendo que na quarta-feira, 8 da noite, eu preciso cumprir uma obrigação, tá? Esse é um elemento. O segundo é, bom, essa semana eu vou me presentear também. Eu quero uma coisa que me melhore. Então, assim, eu vou cortar o cabelo essa semana, eu vou visitar uma tia que há muito tempo eu não visito. E isso vai me fazer bem. Está de acordo com meus propósitos e com os meus objetivos mais valiosos, tá? E eu vou mesmo apesar do meu cansaço. Uma outra atividade bastante escolhida é exercício físico. Aí eu costumo dizer para as pessoas, para a gente ir devagar, porque às vezes uma pessoa está mais deprimida e ela não tem a energia para se engajar numa atividade de alto custo energético, não é? Então, olha, então, talvez no dia você esteja bem cansado, você esteja sem ânimo nenhum e você vai estar na sua cabeça, eu vou ter que fazer 50 minutos de esteira. Será que a gente pode reduzir esse tempo? Às vezes eu coloco 1 minuto, porque fazer esse 1 minuto produz um efeito ativador. Provavelmente a pessoa que faz 1 minuto acaba fazendo 5. E o mais importante, essas pessoas se sentem bem depois, tá? Então, semanalmente, nós agendamos uma atividade valiosa e cuidadosa com os nossos pacientes. E respondendo a sua última pergunta também, foi sobre a duração, né? Geralmente, varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente propõe, inicialmente, 12 sessões, podendo ser prolongadas. Para que 12 sessões? As pesquisas mostram que quando você tem um tempo inicial, as pessoas conseguem se planejar financeiramente, você consegue se planejar terapeuticamente, ou seja, daqui 12 semanas eu espero estar um pouquinho melhor, tá? E se eu não estiver melhor, eu vou aumentar um pouco a duração do tratamento, e algumas pessoas chegam a passar anos, de fato, depende das individualidades, tá? Mas é uma terapia mais direta, tem uma questão de tempo importante, que o terapeuta geralmente comunica, informa, e ela tem estrutura, tá, doutor?
Ela tem uma estrutura clara ali. E eu acho que aí tem algumas questões para a gente comentar, né? Eu acho que uma das importantes questões para comentar é entender, porque muitas vezes questiona, eu vejo as pessoas questionando justamente, ah, eu estou sem energia nenhuma, então como que eu vou fazer algo? A primeira coisa é a gente compreender que na depressão, tanto unipolar quanto a bipolar, eu tenho um mecanismo que eu chamo, faço a analogia de uma pista de mão dupla, ou seja, né, a pista que vai de São Paulo ao Rio, vai do Rio a São Paulo também, é a mesma pista de mão dupla. Da mesma maneira, se eu estou deprimido, eu estou sem energia. Sim. Aí eu não faço as coisas que normalmente me daria sensação de prazer, mas não só prazer imediato, às vezes uma sensação de realização, uma sensação de utilidade, uma sensação de estou cumprindo com o meu propósito ou estou vivendo de acordo com os valores que para mim são valores importantes. Uhum. E quando eu chego no final do dia, ao final do dia, e eu vi que eu não fiz nada porque eu tô com pouca energia, o que eu faço? Eu reforço meu pensamento, eu sou inútil mesmo, essa vida não vale a pena, essa vida é só desgraceira, minha vida não está valendo de nada. E aí eu fico menos energia ainda. Aí no outro dia, o mesmo ciclo se repete. Sintoma depressivo é falta de energia. Aí eu não faço nada, aí eu sinto mais falta de energia ainda. Eu fico preso num ciclo vicioso o tempo todo. Então, quando a gente está falando dessa ativação comportamental, você pode explicar muito melhor do que eu, né, Kurt? A gente não está falando, olha, o cara que está em depressão precisa correr uma maratona todo dia. Ah, vai para o exercício físico. Não é bem isso que a gente está falando, né? Porque às vezes as pessoas entendem 880. Exato. Ah, eu estou muito sem energia, então eu não estou fazendo nada. E acabou a discussão por aí. Não é assim. Isso é uma armadilha da depressão. A depressão tem essa armadilha. Ela te tira energia, aí você faz pouquíssimas coisas. Mas por fazer pouquíssimas coisas, é que você fica mais deprimido, né? Como que você trabalha isso, esse ciclo vicioso que acontece na depressão, e como que você explica isso para o paciente?
O jeito que você falou bastante intuitivo, é isso mesmo. O primeiro passo é mostrar para as pessoas que, com muita empatia e sensibilidade ao tempo da pessoa, mas quanto menos as pessoas que estão com depressão, quanto menos elas fazem, pior, algumas pessoas fazem uma analogia com, e eu uso essa analogia, com uma espiral descendente, né? Ou seja, quando estou mal, quando estou deprimido, quando estou fadigado, quando estou sem energia, quando estou culpado, eu paro, eu paraliso, eu fico passivo. E quando eu fico passivo, eu me sinto ainda pior. E quando eu fico ainda pior, eu faço menos ainda. E eu convido a pessoa, gentilmente, a pensarmos em como quebrar esse ciclo, essa espiral, aos poucos, no seu ritmo, dentro das suas capacidades e de acordo com o que você profundamente deseja. Aí um pensamento da depressão, digamos assim, a doença fala, mas você não quer nada, mas a sua história, na sua história de vida, você quis coisas. Uma vez eu falei para um paciente, ele estava roendo a unha, assim, né? E não foi um roer unhas ansioso. Por exemplo, aí eu falei para ele, por exemplo, seu corpo agora quis roer a unha. Por quê? Você quis tirar uma... Ele falou, eu quis tirar uma pelinha. Então, isso é importante para você. E a gente começou, então, a entrar nessa seara de autocuidado. E, aos poucos, nós fomos planejando algumas atividades que ele conseguia fazer, mas que eram pequenos desafios sobre autocuidado, sobre higiene, sobre se arrumar melhor, né? E, aos poucos, a gente foi planejando isso. Então, é dessa forma que eu apresento a ativação comportamental, retirando as dúvidas também do paciente.
E como que você trabalha isso, Kurt? Porque, olha só, se o meu paciente é o recordista em maratona, né? Com o nome impronunciável, né? Ele correu maratona sub-2 horas pela primeira vez na história da humanidade.
Sim.
Se ele está deprimido e está falando comigo, provavelmente eu vou estabelecer para ele assim, cara, você tem que voltar a correr maratona, mas corre lá em 3 horas e meia uma maratona para você. Porque ele está partindo do nível que nós, seres humanos normais, que não conseguem correr uma maratona abaixo de 2 horas, que é um feito atlético que só ele conseguiu, para a gente seria impossível. Mas para ele é assim, uma pequena tarefa, uma tarefinha de nada, ele correu uma maratona de 3 horas e meia, né? É relaxante para ele isso. Mas para mim, que estou sedentário, sem correr, para mim, talvez 5 quilômetros seja impossível. E se eu estiver deprimido, eu vou achar que aquilo é totalmente impossível. Como que você trabalha isso do menor passo possível da pessoa dar? Porque eu não quero um passo pequeno demais que eu tenho que sair do lugar. E eu não quero um grande que eu não vou conseguir fazer. Né? Como que isso é trabalhado na ativação comportamental?
Eu pergunto assim, eu posso... Você está me dizendo... Primeiro eu peço para, depois de explicar o ciclo, né, a espiral depressiva, eu pergunto, então, o que que você quer? Quais são suas metas para terapia? E vamos supor que nessas metas o paciente fala, eu quero voltar a cuidar do meu corpo, eu quero me exercitar, né? Depois que a gente vê na história de vida dele que isso é importante, que provavelmente vai fazer bem para ele, e aí ele vai lá e escolhe, vou voltar para academia amanhã. Aí eles colocam assim na semana, 5 vezes na semana, 7 horas da manhã. Olha, a pessoa já está com dificuldade de acordar, né? Para acordar de manhã cedo. Muito bem, primeira coisa que eu falo, você quer que eu te ajude nessa meta? Eu já vou com ele fazendo um acordo para que ele me autorize a cobrá-lo, de uma forma empática. Ele falou, quero sim, eu quero que você me ajude. Então vamos lá. Será que não seria muita coisa? Eu estou falando como um consultor, como especialista em comportamento, e talvez seja muito intenso esse plano. Será que a gente pode diminuir um pouco? Será que a gente poderia, então, começar com agendar amanhã, 7 da manhã, ou então 8, pelo menos 5 minutos? Seria possível? E eu quero que você vá, mesmo sem ânimo, 5 minutos. Tá bom esse plano para você? É possível? Mesmo que você não faça. E eu não vou brigar com você caso você não faça isso de jeito nenhum. Eu vou te ajudar. Eu quero que você me fale se você não conseguiu. Porque nós vamos trabalhar as coisas que te impediram de realizar essa atividade. E eu tento diminuir o ritmo. Aí, o que acontece no começo, só mais um minutinho para eu fechar essa ideia, às vezes os pacientes não fazem no começo, eles não fazem a atividade Porque é difícil, eles não aprenderam ainda a lutar contra o humor. E a gente vai começar a analisar o que impediu esse paciente. Olha, realmente, na segunda eu não acordei. Aí nós começamos a ver um outro elemento. Ah, então, talvez tenha sido difícil você planejar a atividade. Então, vamos tentar planejar de um jeito mais fácil. Que tal se amanhã na noite você fizer essa atividade? O que seria menor, o menor custo possível? Então, eu geralmente, com pacientes deprimidos, a gente agenda. Então, você vai subir. Vai descer no quinto andar e vai subir um lance de escada. É possível? É mais fácil? Ou então você vai descer um lance de escadas no seu prédio? É mais fácil? Ou então você vai descer um ponto de ônibus antes? É seguro? É tranquilo para você? Que tal se você der uma volta na casa? Se eu moro em uma casa, né? Isso já vale muito. O seu cérebro vai aprender uma coisa fascinante. Só que você só vai aprender na prática. Então a gente vai construindo esses comportamentos gradualmente, de acordo com os objetivos dos pacientes.
E é interessante que você citou que está partindo, que esse modelo está partindo dos valores que o paciente traz.
Exato.
Então você está perguntando o que é importante para ele. Quando se faz essa pergunta, o que a maioria das pessoas em depressão responde? Quais são os principais valores que as pessoas normalmente têm? Ou atividades que elas desejam recuperar? O que você mais ouve na prática? Assim? O que mais se ouve na prática?
O que eu mais escuto, e também isso bate com as pesquisas, é que as pessoas querem melhorar suas relações. Então, eu quero. Aí a gente divide, a gente mostra um gráfico de áreas da vida, né? Pra ficar mais didático. Então, vamos pensar no relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, espiritualidade, saúde física, trabalho, estudos, etc. A gente coloca essas áreas. Os pacientes geralmente escolhem relacionamentos amorosos e socialização, né? Só que é uma das primeiras atividades que as pessoas querem, só que também é muito difícil. É interessante, com certeza o doutor sabe, uma das primeiras coisas que a pessoa deprimida começa a fazer, a deixar de fazer, é de socializar. Ele vai se retraindo, ele vai ficando mais avesso à interação social, porque talvez seja muito custoso. Na socialização você tem que performar, você tem que colocar um rosto, você tem que rir, você tem que pensar em um bocado de coisa que custa energia, que é o que o deprimido está tentando economizar. Só que tá exagerado, e quanto mais ele economiza, menos ele tem.
Eu sempre faço uma analogia de que a solidão, que a depressão, ela tem muitos tiros no pé, né? Então a depressão, ela é cheia de armadilhas o tempo todo. A gente comentou de uma das armadilhas, que é: eu não tenho energia, eu me movo menos, e aí eu fico mais deprimido ainda. Então não tenho energia por conta da depressão, me movimento menos, aí que eu fico mais deprimido e com menos energia.
Exato.
Uma outra coisa que acontece muito, que você citou, é: eu estou deprimido, eu começo a me isolar socialmente. Mas o problema é que para o ser humano, a solidão, o isolamento social é extremamente prejudicial. Extremamente prejudicial. Num nível que as pessoas normalmente não entendem o que é solidão para o cérebro humano. Nós somos animais extremamente sociais. Mas no nível, assim, onde que está entranhado em toda a nossa formação cerebral. Eu estava vendo, esses dias eu vi um documentário fascinante, chamou Império dos Chimpanzés, no Netflix, né? Que são também primatas extremamente sociáveis, né? E um dos chimpanzés, ele era muito baixo na escala socioeconômica e ninguém queria brincar com ele. Ele ficava isolado socialmente e ele ficava deprimido, assim, com pouca energia, com pouco ânimo. Exato. E tal. Mas isso não acontece com os chimpanzés. O ser humano já tem vários estudos que mostrou isso. Quanto mais isolado socialmente, isso funciona como estresse crônico para o cérebro. E isso prejudica imensamente o nosso cérebro e nos leva a um fator de risco imenso para a depressão. Sim. Então, olha a armadilha novamente da depressão e outro tiro no pé. A depressão me faz me isolar, mas quando eu me isolo socialmente, eu sinto a tal da solidão. E quando eu fico na solidão, eu me sinto pior e mais deprimido. Aí que eu me isolo mais, aí que eu fico mais deprimido, e por aí vai. É esse ciclo vicioso da depressão.
E se complementando, aí as pessoas também começam a pensar: eu sou esquisito, tá vendo? Eu não consigo, eu sou estranho, as pessoas vão me julgar. Aí vai aparecendo uma série de outros pensamentos que a gente até utiliza algumas técnicas cognitivas para, por exemplo, vão me achar esquisito. Você tá prevendo o futuro. Será que a gente é bom em prever o futuro? Será que esse pensamento não tá te protegendo demais? Esse é um questionamento que a gente faz também. Mas o ciclo se repete, é um tiro no pé também. né, e que perpetua a doença, piora a doença.
E como que seriam exemplos? Por exemplo, a gente viu agora, estamos contando que as relações interpessoais costumam ser um dos valores, ou o valor que é mais o valor tido em mais alta conta por pessoas que são deprimidas e querem trabalhar isso na ativação comportamental. Sim. Como que seriam exemplos de como trabalhar isso em uma pessoa, exemplos na prática, por exemplo?
Por exemplo, vamos supor, aí a gente pode, ok, então vamos olhar, digamos assim, vamos olhar essas áreas aqui, relacionamentos sociais. Vamos focar aqui hoje no amor, nos relacionamentos românticos. Você quer que a gente foque nos relacionamentos sociais, aqui a gente está falando só de amizade, ou nos relacionamentos familiares, a gente está falando aqui de sua família. Por onde a gente começa? Aí a pessoa vai lá e vamos supor que ela escolha família. Eu estou muito distante da minha família, né? Ok, então quem é o filho que você quer ser? Que pai você quer ser? Que mãe você quer ser? Que tio você quer ser? Que sobrinho? O que você espera da sua família? Como é que você quer se tornar? Eu não sei mais. E como é que você era? Quem era a pessoa que você mais gostava? Vamos colocar aqui eu faço um desenho para a pessoa, não vai ser possível fazer agora, mas eu coloco assim um desenhozinho, né? Vou simbolizar para essa caneta aqui. Aqui é você. Quem é a pessoa que mais te faz bem? Dê um nome aí. Aí a pessoa vai lá e fala: Carlinhos. Então aqui está Carlinhos. Carlinhos está quão longe perto de você? Quão longe ele está de você? Olha, ele me faz muito bem, mas eu nunca mais falei com ele. Se a gente combinasse de você falar com o Carlinhos para essa semana, seria uma boa fonte de... seria um bom investimento, talvez te trouxesse bem. Quer planejar isso para essa semana? Com o Carlinhos é mais difícil, porque ele mora em outro país. A pessoa, né, vamos pensar um caso mais difícil. Ok, então tem outra pessoa que te faria tão bem quanto o Carlinhos? Sim, minha mãe. Eu nunca mais falei com ela. Como é possível se aproximar da sua mãe? Como você pode fazer isso? Eu podia ir na casa dela. Aí eu, sabendo que já é difícil a pessoa se iniciar o comportamento, eu já pergunto. Ir na casa dela é uma ótima ideia. Mas, sabendo que você vai ter um humor mais para baixo, aqui estou pensando em uma pessoa bem deprimida mesmo, né? Seu humor pode te dar uma rasteira, seria fácil ter um contato com ela sem ir na casa dela. E o que eu estou falando aqui? Estou abrindo a mente dela para que ela pense: ó, tem mensagem, tem um oi, tem um Instagram, tem uma chamada de vídeo, né? Manda um oizinho para ela. Que tal? Não, dá para ir na casa dela. Ótimo. Que dia? Eu sempre pergunto, que dia? Que hora? Esse é o nosso acordo semanal? Não estou te cobrando, não estou mandando você ir lá. A gente está aqui amorosamente pedindo para você mesmo iniciar esse comportamento. Então é mais ou menos dessa forma. É muito difícil com relacionamento. Eu concordo que esse ponto, quando as pessoas querem se relacionar, e quando, por exemplo, pessoa que está divorciada ou terminou um relacionamento, em qualquer área, em qualquer idade, tá? Mas parece que é mais difícil se relacionar hoje. Eu queria até sua opinião, doutor. É muito difícil, porque a primeira pessoa é muito difícil, porque tudo hoje é rede social, alto nível de exigência que perpetua um sintoma crônico da sociedade, que é o isolamento, como o senhor falou. Esse é o mais desafiador. Quando a pessoa quer um relacionamento. E é importante, as pessoas querem relacionamentos. Só que é difícil. Tem gente que é tímido, tem gente que não tem a melhor estética possível. Enfim, tem vários. Esse é o mais desafiador.
É interessante, né? Porque tem um autor que era genial, né? Que é o Bauman, que ele escreveu Modernidade Líquida e Laço. E que eu gosto muito dele é Amores Líquidos, né? Se não me engano, do título, no qual ele fala justamente como a nossa modernidade, principalmente baseada em redes sociais e internet, ela te dá a impressão de que ela facilitou a conexão, mas na verdade o que ela está facilitando é desconectar, é desvincular, porque agora você consegue bloquear uma pessoa, você consegue parar de seguir, etc. E como você dá um alimento, em teoria, que já satisfaz, tipo, eu mando um WhatsApp, ou estou me... Nossa, eu curti a foto, nossa, que grande relação social. A gente está perdendo aquela relação, aquele vínculo amoroso que verdadeiramente satisfaz o ser humano e que tira ele da solidão. Então, às vezes, a gente está virtualmente conectado a muita coisa, mas se sentindo absolutamente sozinho. porque ainda faz muita diferença para o ser humano, o encontro ao vivo, aquele, essa pessoa está me dando atenção, está me ouvindo, ser escutado verdadeiramente faz toda a diferença na vida do ser humano. E muitas vezes essas ferramentas que parecem facilitar a conexão nada mais são do que falsas promessas, né, de conexão. Na verdade, são dificultando a nossa conexão. Se vincular verdadeiramente ficou mais difícil. Se vincular de uma forma superficial ficou mais fácil, né?
Exato.
Interessante essa diferenciação. Para quem não leu esses livros do Bauman, são livros excelentes. Amores Líquidos. Se não me engano, é Amores Líquidos e Modernidade Líquida. É muito, muito interessante. Mas o ser humano, ele tem umas questões interessantes, assim, né, Kurt? Como, por exemplo, o fato da gente estar fazendo a live aqui. Eu já parei para pensar nisso. Existe algo a mais da gente estar fazendo ao vivo nesse momento. Nos quais as pessoas se interessam a mais, porque esse evento aqui é ao vivo agora. Por exemplo, a gente vai num show assistir o nosso artista ao vivo. O que não faz sentido, porque na sua casa, você ouvindo no YouTube, o som é melhor, você está no conforto da sua casa. Então, para que você está indo assistir ao vivo? Por que o show está lotado de gente? Sendo que a qualidade lá é muito pior. Porque o ser humano quer esse vínculo, né? A gente quer esse vínculo de, olha, a gente está próximo. E talvez algo que seja importante aí da gente pensar, né, Kurt, você pode nos falar mais sobre isso, é sobre o poder de sair de conceitos abstratos e tornar o conceito concreto. Como, por exemplo, eu quero ser um bom filho. Aí na mente da pessoa com depressão, eu sou um péssimo filho. Por quê? Porque eu já tenho um viés negativo na forma como eu estou me enxergando. Aí eu quero ser um bom filho. Mas a pessoa nem sabe o que é ser bom filho. A gente precisa trazer para o concreto isso, porque senão eu fico constantemente na ruminação negativa de que eu sou uma péssima pessoa, eu sou um péssimo filho, mas eu nem vi ainda qual que é esse conceito. Na ativação comportamental tem isso de esclarecer conceitos que parecem muito abstratos e trazer mais aqui para a realidade?
Com certeza. É muito prática. Ela é essa técnica... ela é muito prática, é muito pragmática. E ela é simples. O difícil é lidar com o não fazer. Que também a gente, enfim, a gente pode falar isso. Mas, assim, digamos, ela é muito prática. Então, quando a gente fala valores, muitos dos que estão aqui assistindo podem não ter, meu Deus, eu não tenho valor nenhum. Calma, muitas pessoas que vivem bem também não têm claros quais são seus valores. Então, a gente pode trocar essa palavra por uma palavra mais concreta. Por exemplo, o que, que é... do que você não abre mão na sua vida? Ah, na minha vida eu não faço nem ideia. Não sei. Mas, por exemplo, eu tô notando aqui que você, na semana passada, você olhou, você me disse que você olhou aqui um ingresso de um show que seria até em outra cidade. Parece que isso é importante para você ter lazer, né? Ver seu artista preferido e coisas assim. Então a gente vai deixando o mais prático possível. Outra ideia que eu dou, por exemplo, o que é ser uma coisa que eu escuto muito é na depressão perinatal, não é, doutor? As mães dizem, eu não serei uma boa mãe, ou eu não sou uma boa mãe, ou coisas parecidas. Então eu pergunto, me dê um exemplo de alguém da sua família que você considere uma boa mãe. Aí a pessoa vai e fala, olha, pensa um pouquinho, diz, minha tia, uma mãezona, eu adoro ela. Eu digo que minha tia é minha segunda mãe, por exemplo. Então você vai lá e diz, o que, que ela faz? Por que, que ela gosta? Ela me escuta. Então, uma boa mãe é aquela que escuta. Você pode fazer isso essa semana com alguém, com seus filhos. Escutar, ter um momento de qualidade. Isso te faria se sentir melhor? Geralmente, eles dizem sim. Quando a gente encontra esse objetivo, essa atitude que ela admira em outra pessoa, né? Ou até... não, mas eu não consigo ser daquela forma, né? Eu também não sou muito grudenta, eu não sei, enfim, eu gosto do meu espaço. Ok, o que, que seria do seu espaço? Que atitude faria você se sentir mais como uma boa mãe essa semana? Ou então me conte uma coisa que você fez recentemente que te fez se sentir uma boa mãe. Vamos olhar no dicionário, vamos olhar na internet o que, que é uma boa mãe e construir a nossa referência. Enfim, tem muita palavra aqui. Mas são ideias separadas que eu falo em maior ou menor grau. Às vezes eu dou exemplos meus, não tem problema nenhum você fazer uma auto-revelação, você dá modelos. Uma coisa que eu percebo, e a gente tem muita dificuldade também de falar, a gente não dá conselhos. A gente dá conselhos, mas são conselhos contextuais. Assim. Eu tô vendo, ó, parece que se você sair com seu filho, se você fizer uma pizza para sua filha no final de semana que vem, você vai se sentir melhor. É um conselho com base na história da própria pessoa, e não um conselho com base na minha vida. Então isso faz toda a diferença, dá essas ideias, e isso deixa... E a pessoa com depressão, às vezes, está até com dificuldade de pensar, de tomar as menores decisões possíveis, ela não tem condições de fazer isso psicologicamente, é custoso. Então a gente dá um exemplo pronto, e a pessoa pode se engajar.
Falamos de algumas vertentes, então, que a ativação comportamental está trabalhando, né? Uma vertente mais de autocuidado, caso esse seja o valor, pelo que eu estou entendendo, aí entra atividade física, higiene pessoal, etc. Uma vertente mais subjetiva, mais que, pelo que você está me contando, se torna um dos trabalhos do terapeuta, é tornar isso mais concreto e em passos práticos e realizáveis para o paciente, exato, dentro do limite da condição dele. E o campo de espiritualidade que você citou, como que isso pode ser trabalhado no paciente, né? Lembrando que, claro, né, o terapeuta ele não vai, claro, pregar religião para ninguém, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de o campo da espiritualidade, como quiser trabalhar de forma dentro da abordagem do modelo de ativação comportamental com evidência científica, né?
Olha, isso eu tenho me surpreendido muito, abordando mais e mais nas sessões o tema espiritualidade. Primeiro que as pessoas acreditam em espiritualidade, a gente tem que respeitar isso, né? Olha, você tem, até vamos dizer assim, uma pessoa que é agnóstica, uma pessoa que não tem dificuldade com o divino, independente de qualquer sistema. Eu nem falo religião, porque as pessoas também têm uma... Ah, a gente vai falar de religião aqui? Não, eu estou falando de crenças. Crenças em coisas, crenças saudáveis. A gente evoluiu com crença. Inclusive, até o senhor me perguntou quais são as atividades mais escolhidas. O primeiro é relacionamento. O segundo tem a ver com trabalho, segunda área da vida. E a terceira é espiritualidade. É assim, nas estatísticas, né? Claro que para algumas pessoas pode ser que seja lazer, leitura, faculdade. Enfim, cada um individualmente a gente vai ver. Mas a gente coloca assim, por exemplo, você tem alguma crença? Eu vou te dar aqui três exemplos de práticas religiosas. Rezas, orações, meditações e tal. O que você acha dessas práticas? Você já se ajoelhou? Como é que é o seu jeito de orar? Qualquer ser que ela acredite. Para Zeus, vou colocar aqui um exemplo bem para mostrar mesmo que não tem nada a ver com vá na igreja tal. O que você acredita? Qual é a sua prática religiosa? Eu respeito isso. Oração. E é interessante a oração, se a gente pensar cientificamente, a oração é, você pode fechar os olhos, você faz uma prece, tirando toda a parte espiritual, né? Digamos assim, vamos pensar só na ciência. Quando você ora, você tem um momento de conexão com você mesmo, e você tem uma certa regulação da respiração, da temperança, você fica mais calmo. Isso é bom, você fica mais leve. E aí você ainda coloca o elemento divino e você se sente ouvido, você se sente fortalecido. O segundo ponto é, que tal se você assistir alguma coisa sobre essa sua crença essa semana? Porque lembrando que as pessoas têm dificuldade de se socializar, então hoje em dia uma parte boa é eu posso assistir uma missa virtual. Eu adoro as missas de Fulaninho. Eu gosto muito de ver os encontros, tal pessoa falando sobre candomblé ou sobre Jesus, ou enfim, qualquer religião, não tem problema. Se isso for valioso para a pessoa. E aí a gente vai agendando até que chega o último, que é ir num ambiente religioso. É o mais difícil porque envolve a exposição, né? Mas é um objetivo desejável. E as pessoas gostam. Essa semana eu falei com Deus, essa semana eu fui na igreja. Agora, é claro, tem aqueles efeitos nocivos que a pessoa tem, que alguns sistemas religiosos pioram e colocam como isso aí não é doença. Não. Bom, pode existir essa visão que vê isso, mas aqui com você eu vou tratar como se fosse uma doença. Eu não tenho como fugir. Agora eu entendo que outros sistemas tenham uma outra visão, uma visão paralela. Tudo bem, eu respeito. Mas aqui nós vamos falar, é uma doença, são seus pensamentos. E é muito legal quando você tem essa abertura com seus pacientes para você falar das práticas religiosas, se forem funcionando.
E em relação ao trabalho, que seria aí o segundo, a segunda prioridade que as pessoas mais desejam, como que isso é trabalhado?
Esse é bem difícil também, doutor. Por quê? Vamos supor que seja uma pessoa que esteja deprimida com 45 anos, ela foi de repente demitida, ou ela era autônoma. E aí, de repente, a pandemia mudou os vínculos, fez um bocado de coisas na sociedade, então a pessoa está sem oportunidade. Então envolve sermos criativos, né? Dar ideias, pensar em formas de ganhar dinheiro, ainda que seja uma forma na, vamos pensar assim, no SUS, no CRAS, quais são as formas que você pode ser assistido ou assistida em suas necessidades econômicas, tá? O que você pode fazer de criativo? Vamos pensar em ideias. Uma outra coisa também é, se for um jovem, uma pessoa de 22 anos que não sabe escolher um curso de vamos supor assim, não sabe que faculdade fazer, eu trabalho a ideia de vocação, pelo menos eu digo, olha, vocação, hoje em dia, não é vista mais como uma coisa que você vai ser feliz fazendo. Vocação é meio que uma prática. E pode ser que você tenha sorte e goste muito do que você faz, mas geralmente, eu vou falar uma coisa meio chocante, geralmente, você não, o trabalho vai ter uma relação, você vai ser meio ambíguo com o trabalho. Às vezes você vai gostar muito, às vezes vai ser cansativo, é normal, até pra mim aqui. A gente vai dividir isso, porque é a forma mais prática de a gente buscar um objetivo, que é pagar minhas contas, cuidar melhor dos meus pais, cuidar melhor de mim, enfim, comprar meus remédios. E assim a gente vai trabalhando essa ideia do trabalho.
Excelente, excelente, né? Então, pra gente resumir, fazer aquele resumo para quem não entende nada de ativação comportamental. Seria justo a gente falar, então, que ativação comportamental, pelo que a gente aprendeu até agora na live, né? Uhum. É um modelo de terapia que tem evidência científica com bons artigos, que começou lá a partir de 1960, e é um modelo que ele é focado na prática da pessoa, em geral, com o início ali de 12 sessões, feita por um psicólogo que tem essa especialidade, né? Que conhece sobre ativação comportamental e que é um dos principais modelos em terapia que funcionam para depressão.
Exato.
Tanto a depressão unipolar quanto por expansão também para depressão bipolar. O que mais se acrescentaria nesse nosso resumo final para a gente amarrar o que a gente falou aí, que não ficou nessa definição?
Então, reforçando a sua definição, que já é excelente. O que pode ser acrescentado? Lembrando, de acordo com os objetivos da pessoa, e também a gente vai adicionar elementos de solução de problemas. E aí a gente já está fazendo um avanço. Muitas pessoas têm depressão pensando na... Tem vários fatores, né, doutor? Com certeza a gente pode ter... A depressão é multifatorial, não é só um trauma. Tem gente que fala assim, eu estou deprimido por causa de um trauma. Às vezes é, às vezes não. E tem, por exemplo, pessoas obesas têm mais sintomas deprimidas, pessoas idosas, mulheres. Então tem questões biológicas, genéticas também, que a gente não pode jamais excluir. Muitas pessoas, pensando no recorte psicológico, tem pessoas que se deprimem porque estão num ambiente cheio de problemas. Uma família tóxica, um pai abusivo, um trabalho horrível, valoriza pouco o funcionário, ou uma relação afetiva ruim, né? Ou um conflito com os filhos, enfim, vários fatores. Então, às vezes, essas pessoas precisam solucionar problemas. Um outro exemplo, problemas na justiça. Então, a pessoa tem o nome está sujo e a pessoa não consegue fazer nada. Como é que nós vamos solucionar esse problema? Esse problema tem solução? Então, estou enfrentando uma doença grave, ou então estou enfrentando uma doença que não tem cura. Por exemplo, ou pelo menos o tratamento é muito limitado, no sentido de que eu continuo sentindo as mesmas coisas, por exemplo, problemas no estômago, aquela doença de Crohn, fibromialgia, doenças neurológicas, uma perda da visão. Esses são casos bem complexos, mas envolve solução de problemas. Então, vamos resgatar o que é importante para você. Vamos planejar aos poucos o que melhora o seu humor e vamos resolver problemas que estejam prejudicando sua energia e piorando sua depressão. Então, eu acho que dá para fechar nesses três elementos.
Excelente. E olha, para quem quer conhecer mais, se você é familiar, se você mesmo tem depressão ou transtorno bipolar, vai lá, segue o Curte lá. Eu falar Curte, eu acho estranho, né? Parece na minha cabeça. Kurt, não Kurt.
Fique à vontade.
O pessoal está acostumado a falar Kurt, né? Mas segue o Kurt lá no Instagram, ele produz conteúdo, tem excelentes explicações lá, né? Só clicar aqui no cantinho superior esquerdo e seguir lá. E para você que é profissional, que é psicólogo e está lá na especialização em transtorno de humor, uma excelente notícia, né? É que o Kurt está nos presenteando ali com um módulo completo de várias aulas nas quais ele está ensinando para o psicólogo que está ali na especialização em transtorno de humor sobre esse modelo que é importantíssimo para a gente tratar a depressão, que é ativação comportamental. Então, para você que já está fazendo especialização em transtorno de humor, vai ter aí esse presente tanto, né? De um módulo completo, né, Kurt?
Exato.
E você quer deixar aí o seu recado, falar alguma coisa para a gente finalizar essa excelente live que eu gostei muito de hoje?
Também. Muito bom. Primeiro, doutor, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer falar para o seu público. Falar de uma forma muito leve, muito leve. Aos poucos eu fui adaptando aqui o tom, percebendo também, para deixar o mais acessível possível para as pessoas. Procure ajuda. Depressão tem tratamento. É uma doença muito incapacitante, muito frequente, e tem tratamento que envolve a combinação de tratamento psiquiátrico e psicoterapia. Se vocês puderem me dar uma força, me sigam. E, doutor, até uma próxima oportunidade que certamente teremos. Muito obrigado mesmo.
Certamente teremos. Foi um prazer imenso, viu? E muito obrigado pela live.
E eu que agradeço. Todo mundo.
Um abraço.
Um abraço.
Até mais.
Tchau.
Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree.com/drrenatosilva. Até a próxima!